Jornal Câmara dos Deputados.
Quatro deputados lançaram candidatura à presidência da Casa.
Conheça as principais responsabilidades dos deputados federais.
Discussões sobre a reforma política devem voltar em fevereiro.
Início da legislatura será acompanhado pelo rádio, TV e internet.
Boa noite a todos. Eu sou Paulo Gonçalves.
E eu sou Paulo Otarã. Você confere agora as notícias do Jornal Câmara dos Deputados.
Os veículos de comunicação da Câmara dos Deputados vão acompanhar a posse dos novos parlamentares.
A nova legislatura começa neste domingo, 1º de fevereiro, e inclui a eleição dos integrantes da mesa diretora da Casa pelos próximos 4 anos.
O repórter Tiago Miranda tem detalhes sobre a cobertura do primeiro dia de trabalhos na Câmara, em 1º de fevereiro.
A posse dos 503 deputados federais para o mandato de 2015 a 2018 acontece no domingo e terá acompanhamento em tempo integral dos 4 veículos de comunicação da Câmara dos Deputados. TV, rádio, portal e jornal. Entre os deputados a serem empossados, estarão 198 novos. O índice de renovação da próxima legislatura será de 43,5%. A cobertura começa já no sábado pela manhã, quando os parlamentares vão conhecer informações sobre a estrutura da casa e detalhes para a vivência administrativa do mandato. Ao longo do sábado, nossos repórteres acompanharão o registro de candidaturas para a presidência da Câmara. A eleição para a presidência da Câmara e para os demais cargos da mesa diretora para o biênio de 2015-2016 ocorrerá no dia 1º de fevereiro, a partir das 6 da tarde. A posse dos deputados será realizada no mesmo dia, mais cedo, às 10 da manhã. Na internet, o portal Câmara Notícias terá cobertura em tempo real ao longo do dia. No início da tarde de domingo, a movimentação acontece na formação de blocos parlamentares para disputar a eleição dos cargos da mesa diretora da Câmara. Além da presidência da Casa, estão em disputa 2 vice-presidências, 4 secretarias, além de 4 suplências. Até às 5 da tarde de domingo, poderá haver o registro de novas candidaturas. A eleição do novo presidente da Câmara e demais cargos da mesa começa às 6 da tarde. A abertura dos trabalhos legislativos está marcada para segunda-feira, às 3 horas da tarde. Da Rádio Câmara de Brasília, Tiago Miranda.
4 deputados apresentaram até agora a candidatura à presidência da Câmara.
Os postulantes são Arlindo Quinalha, do PT Paulista, Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro e Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais.
Após a posse e a eleição do novo presidente da Casa neste domingo, os deputados já começam a trabalhar. Dentro do mandato de 4 anos que conquistaram em outubro do ano passado.
Uma das principais atribuições dos parlamentares todo ano é a votação do Orçamento Geral da União para o ano seguinte.
A repórter Carla Alessandra traz um perfil sobre as principais atividades desenvolvidas pelos deputados.
Os 513 deputados federais têm basicamente 2 funções, legislar e fiscalizar. Quando está legislando, o deputado pode propor a criação, a alteração ou a revogação de leis. Eles também analisam projetos de iniciativa de outros poderes, que tramitam primeiro na Câmara e depois no Senado. Entre esses projetos está o do Orçamento da União, que deve ser aprovado por deputados e senadores que depois terão o dever de fiscalizar sua execução. Os congressistas também têm a obrigação de controlar os atos do presidente da República e de fiscalizar as ações do Executivo. A Constituição estabelece ainda que somente a Câmara tem poderes para autorizar a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da República. Os deputados também são responsáveis pela escolha dos integrantes do Conselho da República, que tem por função auxiliar o presidente na tomada de decisões. Entre as prerrogativas do cargo de parlamentar está o direito de não ser preso, a não ser em flagrante de crime inafiançável. A Constituição determina que deputados e senadores não podem ser punidos por suas opiniões, palavras e votos. Eles também não são obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em função do mandato. Além disso, os parlamentares têm foro privilegiado, ou seja, os processos contra eles só podem ser julgados no Supremo Tribunal Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
A Constituição completou 25 anos em 2014. Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, foi vice-presidente da Assembleia Constituinte.
Ele lembra que, ao ser elaborada a Carta Magna, foi acordado que ela seria submetida a um processo revisional, que veio a ocorrer 5 anos depois, quando foram aprovadas apenas 5 emendas à Carta.
Naturalmente, como já não mais existindo Constituinte, apenas atuando como líder da maioria no Senado e no Congresso Nacional, ao lado de Nelson Jobim, que foi o relator do processo revisional, nós aprovamos apenas 5 emendas, o que foi considerado irrisório, porque as lacunas continuam existindo, embora preenchidas gradativamente a ponto de termos já aprovado. 84 emendas e outras ainda virão para complementar aquele texto que se originou da Carta Cidadã de 5 de outubro de 88.
Segundo Mauro Benevides, as emendas significam o desejo de aprimorar aqueles trechos que foram chancelados pelos 559 constituintes.
Justiça. O Estatuto da Família está sendo debatido no Congresso Nacional. Sérgio Barradas Carneiro, do PT da Bahia, considera que as discussões devem levar em conta os novos vínculos familiares formados na sociedade brasileira.
Tem um projeto novo na Câmara que tem uma visão extremamente conservadora, reacionária, que não vê todos os arranjos familiares que hoje a Constituição abriga. É um projeto que define a família apenas como papai, a mamãe e os filhinhos. É uma visão, vamos dizer assim, ultrapassada da família. Entretanto, esses projetos, eles têm um único ponto de resistência, que é um equívoco. Ele trata das uniões estáveis paralelas. Vou dar um exemplo: um homem casado com uma mulher na capital, que tem fazenda no interior, e no interior ele constitui uma outra família. É um caso de uniões estáveis paralelas. Isso incentiva a bigamia? Não, mas é um fato social. E você não tratar dessa situação é que você está estimulando.
Para Sérgio Barradas Carneiro, na medida em que as pessoas souberem quais são as consequências patrimoniais, previdenciárias e sucessórias para um caso como esse, servirá como alerta para a sociedade.
Vários representantes da sociedade eleitos para a Câmara Federal têm trajetória de sucesso no mundo artístico ou esportivo.
Na legislatura que começa neste domingo, alguns nomes famosos vão compor as bancadas partidárias.
Conheça alguns parlamentares na reportagem da jornalista Noelle Nobre.
Alguns dos novos deputados que ingressam na Câmara em 2015 são considerados celebridades da TV, da música ou do esporte. O cantor, compositor e ator Sérgio Reis, do PRB de São Paulo, é um deles. Aos 74 anos, Sérgio Reis tem 55 de carreira, a maior parte na música sertaneja, mas seu sucesso começou ainda na Jovem Guarda, com o nome artístico de Johnny Johnson. O cantor pretende conciliar a agenda de shows com o mandato e diz que se elegeu deputado para retribuir o carinho do povo, que sempre o apoiou. Na Câmara, terá como bandeira a saúde, área com a qual já é envolvido.
Eu acho que isso é gratificante. E não fiz mais que a minha obrigação e não faço mais que a minha obrigação. Então eu creio que se eu tiver alguma coisa para pedir, eu vou pedir para isso, principalmente saúde, que é o principal.
Sérgio Reis teve 45 mil votos, mas chegou à Câmara puxado por outra celebridade, Celso Russomano, também do PRB de São Paulo e que foi o mais votado em todo o Brasil, com mais de 1,5 milhão de votos. Apresentador de TV dedicado ao tema da defesa do consumidor e advogado por formação, Russomano, de 58 anos, já é conhecido da casa, pois cumprirá seu quinto mandato de deputado federal. Além de nomes da música e da televisão, São Paulo também terá entre seus representantes na Câmara nomes ligados ao esporte. Um deles é o ex-presidente do Corinthians, Andrei Sanches, eleito com quase 170 mil votos pelo Partido dos Trabalhadores. Favorável a uma reforma política ampla, Sanches diz que vai priorizar o esporte e a educação em seu mandato.
Obviamente que eu vou me dedicar muito ao esporte, porque eu acho que tem muito o que fazer no Brasil ainda. O esporte está muito pequeno, não o futebol em si, mas o esporte em geral. Então vou me dedicar muito a isso e a educação, até por eu não ter feito curso universitário, eu acho que a educação nesse país vai melhorar e muito.
Também originário do mundo do esporte, o ex-judoca João Derli chega à Câmara para seu primeiro mandato como deputado federal, mas já com a experiência de vereador em Porto Alegre. Bicampeão mundial de judô, ele se elegeu pelo PCdoB gaúcho com quase 107 mil votos. Em Minas Gerais, a deputada eleita Bruni, de 25 anos, é apresentadora de um programa de televisão, o Bruni Você, transmitido pela TV Alterosa para a região de Governador Valadares. Ela foi eleita pelo PTC com mais de 45 mil votos. O marido de Bruni, o empresário e deputado estadual Hélio Gomes, do PSD, foi quem a incentivou a entrar para a política. Entre os famosos, há alguns veteranos, como o palhaço Tiririca, do PR de São Paulo, reeleito com mais de 1 milhão de votos e segundo colocado em São Paulo e no Brasil. E ainda o ex-goleiro do Grêmio, Danley, do PSD gaúcho, também reeleito. Outros famosos, como o cirurgião plástico Dr. Rei e o cantor Netinho de Paula, não se elegeram. O também ator Stepan Nersessian não se reelegeu, depois de cumprir mandato de 2011 a 2015. Da Rádio Câmara de Brasília, Noélio Nobre.
Segurança Pública. Mais de 100 policiais foram mortos no Brasil em 2014. Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, apresentou proposta que torna mais rigorosas as penas para crimes contra agentes públicos e policiais.
Eu fui inspirada para este projeto a partir de pessoas do meu estado, Rio Grande do Sul, da Brigada Militar, policiais, civis e militares, que foram mortos no cumprimento do dever defendendo outras pessoas. E diante da impunidade que existe quando estes crimes são praticados, prestei muita atenção e acredito que na área dos direitos humanos nós devemos diminuir o número de vítimas no Brasil e devemos estar atentos também em proteger a vida dos policiais, a vida dos agentes públicos que estão ali defendendo a nossa própria vida.
Além disso, Maria do Rosário também defendeu o fim do auto de resistência, ou seja, a autorização do Estado para um policial matar um cidadão caso ocorra resistência à prisão. Para a deputada, a ação prejudica principalmente o negro pobre da favela.
A reforma política é um dos temas mais citados pelos parlamentares sobre os assuntos a serem debatidos na Câmara a partir da próxima semana.
Mas os deputados também devem analisar outros temas em que existe divergência.
A jornalista Edelaine Macedo traz um resumo das principais sugestões que a nova legislação deve enfrentar, além de um balanço sobre votações polêmicas realizadas nos últimos 4 anos.
O legislativo deverá começar o ano de 2015 marcado por compromissos que ficaram pendentes em 2014 com uma reforma política. O tema divide o Congresso quanto à forma de realizá-la. Outros assuntos polêmicos, como o projeto que altera o Estatuto do Desarmamento, a nova jornada para caminhoneiros, a carga de trabalho de 30 horas semanais para profissionais de enfermagem, o direito de resposta, a proposta de endurecer a pena de adolescentes infratores e a lei de responsabilidade fiscal do esporte, também não tiveram um desfecho. Mas o Congresso Nacional também teve uma legislatura, ou seja, o período dos últimos 4 anos de atividades, marcada pela aprovação de temas polêmicos, como o Marco Civil da Internet e o Plano Nacional da Educação, que obriga o governo federal a destinar 10% do PIB ao setor. Destacam-se ainda a lei de cotas para negros em concurso público e normas contra a violência infantil, a exemplo da Lei Menino Bernardo e a Lei da Palmada. Também foi aprovada a proibição do uso indiscriminado de animais em testes na indústria de cosméticos. Para o líder do PSDB, deputado Antônio Embaçaí, a principal proposta aprovada está diretamente relacionada aos trabalhos do Congresso.
Sem dúvida, o voto aberto, o fim do voto secreto, muito importante a população saber como vota o seu representante no Congresso Nacional. A questão também da valorização da Defensoria Pública, dos agentes comunitários de saúde e da desoneração do setor produtivo.
Segundo o líder, a próxima legislatura deverá ter como prioridade os temas mais importantes para o país: saúde, educação e segurança pública, como a votação em segundo turno da PEC 300, que fixa um piso salarial nacional para policiais e bombeiros. Já o deputado Vicentinho, líder do PT, ressaltou a aprovação do Marco Civil da Internet, dos direitos trabalhistas das empregadas domésticas e a proposta de emenda à Constituição contra o trabalho escravo. Para esta legislatura que se inicia, o líder defende uma proposta que beneficia os trabalhadores.
Redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, sem redução do salário, para trazer segurança no trabalho, para nos igualarmos com pelo menos o Cone Sul, não quer nem falar do mundo todo, e também para gerar emprego.
Vicentinho avalia que nas eleições de outubro, representantes dos trabalhadores perderam espaço para os defensores do empresariado e que houve queda no número de parlamentares que se declaram negros. Diante desta nova composição, o líder apela para que a população acompanhe de perto os trabalhos do parlamento, porque, segundo afirma, os deputados só se sensibilizam quando o povo está em volta. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo.
Desenvolvimento Regional.
A irrigação no semiárido, na opinião de Oswaldo Coelho do DEM de Pernambuco, é a solução para o aumento da produtividade do Nordeste brasileiro. Poucas são as cidades do Nordeste que são atendidas por projetos de irrigação e que não sofrem com a seca. O parlamentar citou Petrolina como exemplo.
No semiárido, a seca devora as plantações, do pequeno, do grande, do médio. Plantou, vê a estiagem grande, se devora. Aí tem aquele planta, replanta, e quando ele dá planta, replanta, isso só gera pobreza, né? A produtividade é baixa e podia ser grande. Porque na minha cidade tem irrigação. Tem solo, sol, água e gente. É hoje o sexto PIB agropecuário do Brasil. E já foi o terceiro PIB agropecuário do Brasil. A minha cidade hoje é o maior produtor de frutas do Brasil. Diz a revista Veja que a minha cidade, que é Petrolina, é uma das 11 de melhor qualidade de vida do Brasil, porque tem irrigação.
Oswaldo Coelho espera que o governo federal cumpra o projeto de transposição do São Francisco para que a região do semiárido seja mais produtiva.
Educação.
Projeto em discussão na Câmara determina que metade das escolas do país ofereça em 10 anos período integral para estudantes do ensino médio.
A meta é que pelo menos um em cada quatro alunos cumpra regime integral na escola a partir de 2025.
A repórter Carla Alessandra tem outras informações sobre esta proposta.
Para melhorar a qualidade do ensino médio, a Câmara dos Deputados está analisando proposta que determina que em 10 anos esta etapa da educação seja oferecida em regime integral em metade das escolas, atendendo a 25% dos alunos. O deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, que foi presidente da comissão especial que analisou a proposta de reformulação do ensino médio, diz que já se avançou bastante para uma educação de qualidade.
Agora, só a mudança curricular por áreas do conhecimento já é um avanço. Mesmo aquela escola que vai ficar com 800 horas, os estados que vão ficar com 800 horas, mas ele fazendo por área do conhecimento é um grande avanço. E nós já criamos 500 mil bolsas ao governo federal, que chama Pacto Nacional pelo Ensino Médio. O professor já está quase um ano requalificando pelas áreas do conhecimento.
Com cerca de 10 milhões de matrículas, o ensino médio é o principal gargalo do sistema educacional brasileiro. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
A Câmara dos Deputados oferece várias alternativas para que o cidadão participe do processo legislativo e entre em contato com os representantes eleitos.
O principal meio é o Portal da Câmara, que abrange vários serviços para a sociedade.
Conheça mais sobre os canais de participação popular da Casa na reportagem de José Carlos Oliveira.
Para que o cidadão em cada recanto do país possa acompanhar o trabalho dos deputados e interagir com eles, a Câmara dispõe de vários canais institucionais que ajudam a garantir a transparência da Casa. O Disque Câmara, que funciona no telefone gratuito 0800-619-619, recebe as mais diversas manifestações da população, inclusive aquelas favoráveis ou contrárias aos projetos de lei em tramitação na Casa. A maior gama de canais de interação está disponível na internet, no endereço www.câmara.leg.br. Pelo portal da Câmara, você terá acesso aos serviços Fale Conosco para tratar dos mais variados assuntos relativos à Câmara, Fale com o Deputado para entrar em contato direto com o parlamentar e Fale com a Ouvidoria para tratar especificamente de algum mau funcionamento ou irregularidade nas atividades administrativas da Câmara. E ainda a opção de você interagir com a Câmara por meio das redes sociais como Facebook e Twitter. Outro instrumento de incentivo à participação da sociedade nos debates em curso na Câmara vem do canal E-Democracia.
Por meio dele, você pode participar da elaboração de leis e contribuir com ideias para a melhoria da saúde, da educação e cuidar da natureza, por exemplo. É só digitar www.edemocracia.gov.br.
O portal da Câmara dos Deputados já foi reconhecido pela Organização das Nações Unidas como detentor de uma das mais avançadas soluções tecnológicas de registro e publicação de debates legislativos no cenário internacional. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
Edição Márcio Aquiles Sardi.
Produção da equipe da Voz do Brasil da Rádio Câmara.
Uma boa noite para você.
Boa noite, um bom final de semana e até segunda-feira.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.